Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu não sei quantas pessoas estiveram aqui pelos cultos da manhã, mas nós estamos com uma temática nesse domingo única. Muito obrigado. Que é falar sobre a paternidade de Deus. Só que eu vou pedir para você me ajudar, porque nós fizemos um trabalho no Novo Testamento sobre a paternidade de Deus, uma mensagem temática, não uma mensagem exegética, e nós falamos de alguns pontos, algumas coisas importantes da paternidade de Deus. Se você quiser ouvir toda a palavra, no culto das 9 horas nós tivemos 3 pontos importantes, no culto das 11 mais 4. Então eu vou começar agora do ponto número 8. Nós teremos os últimos 3 pontos desta reflexão sobre a paternidade de Deus. E eu começo fazendo uma pergunta: quem aqui tem convicção que tem 2 pais? Aqueles que já perderam, hoje só tem 1. Você tem a convicção na sua vida que você teve ou tem 2 pais? Quem é que tem esta visão? Você foi gerado pelo Pai da Terra, e a Bíblia diz que pela graça de Deus nós fomos feitos filhos. Há um princípio popular errado, e você deve ter ouvido isso muitas vezes, que eu também já ouvi, dizendo assim: todos são filhos de Deus. Não. Essa frase está biblicamente incorreta. Todos nós somos criaturas de Deus. É verdade, Deus criou a todos nós. Sim ou não? Segundo, Deus amou a todos. Não há uma pessoa que Ele tenha discriminado, que Ele não ame. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o fato é que para que Ele seja o seu pai e você seja filho dEle, você tem que ser gerado espiritualmente. Essa lição nós encontramos apresentada por Jesus em João capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos. Você tem que nascer de novo do Espírito. Aqueles que nascem do Espírito, aqueles que têm uma experiência com Deus, aqueles que decidem voluntariamente seguir a Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebem, segundo Paulo na carta aos Romanos, a adoção como filhos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos, Ele foi o primeiro. Mas a partir do Espírito dEle, todos que se converteram, todas as pessoas a partir de Cristo, que creram em Cristo, que têm o Espírito de Cristo, são adotados por Deus e têm os mesmos direitos do seu filho primogênito. Isso é lindo. Isso é Bíblia. Isso é fundamento da Escritura. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o primeiro, Ele é o primogênito. Nós temos um irmão mais velho, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E pastor, quando a Bíblia fala do Senhor Jesus como unigênito, ela está falando daquele único, o único filho daquela natureza. Não há nenhum outro filho de Deus que tenha a natureza de Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Nesse aspecto, Ele é único, Ele é unigênito. Mas depois Ele se torna primogênito, porque aqueles que nele creem são feitos por adoção, filhos do Deus Altíssimo. Então, quem afirmou aqui que tem dois pais, talvez o seu pai da terra já tenha partido como o meu, que já foi há 23 anos para a glória do Senhor. Mas se você aceitou Jesus, você tem um pai. E é a relação da sua vida com esse pai que eu quero tratar, é a maneira de ver esse pai, de entender esse pai, de perceber esse pai. Eu tenho uma afirmação muito séria para fazer para os irmãos. A nossa visão sobre Deus é muito afetada pela relação que nós tivemos ou temos com o Pai da Terra. Eu disse hoje pela manhã e quero repetir que há muitas pessoas, não poucas, já ouvi isso dentro desta igreja e em muitos outros lugares. Pastor, eu não consigo chamar Deus de pai. E o motivo porque não conseguem chamar Deus de pai é exatamente pelo fato da experiência com o Pai da Terra. Mas eu gostaria que você se libertasse hoje disso. Que a palavra do Senhor fosse suficientemente poderosa para te libertar de todo trauma, de toda mágoa, de todo ressentimento que você possa ter tido com um pai violento, com um pai alcoólatra, com um pai abusador, emocional ou fisicamente, que marcou a sua vida de maneira negativa. Mas eu sei também que neste auditório, pela internet, nós temos muita gente que teve boas experiências com seu pai da terra. Mas a questão aqui é que mesmo quando o nosso pai falha, quando o pai da terra falhou, errou, você tem um pai do céu em quem você pode confiar. Nós achamos um vídeo meio popular, meio engraçadinho, eu não sei se o pessoal da técnica pode colocar o vídeo, esses pontos que estão ali na tela são dos outros cultos, nós estamos deixando aqui tanto do culto das nove, olha isso.
A palavra para o dia dos pais, existem pessoas que carregam feridas profundas, justamente pela falta de carinho, afeto e principalmente a presença de um pai. É por isso que 67% dos jovens que hoje estão nas drogas, eles têm a paternidade quebrada. Por quê? Porque o pai deixou uma lacuna aberta dentro de casa, o filho saiu para fora e achou que a droga era o refúgio para ele. Aí ele acaba se viciando, porque todo vício é um excesso. E todo excesso revela uma falta. E que falta é essa? É a falta da paternidade. E se eu te falar que tem pai dentro de casa que também não é presente? É porque esses pais acham que dando um presente ele está comprando o filho. Só que a realidade é que o filho, ele ama muito mais a presença do que o presente. É por isso que eu gosto da oração que Jesus ensina: Pai nosso que estás no céu. Antes de Jesus ensinar sobre o pão, primeiro ele fala sobre o pai. Por quê? Porque o pão é o presente, já o pai é a presença. E não é você tendo pão que você vai ter o pai, é você tendo o pai que você vai ter o pão. Ha! Tudo que o filho quer é a presença, é a intimidade. Então esse recado é para você que às vezes foi até abandonado pelo seu pai. O seu pai celestial continua de braços.
Quando a pastora Roberta mandou esse vídeo para mim hoje, ela disse: será que ele não estava, o sorveteiro não estava no culto da manhã? Eu acredito que sim. Se vocês viram a teologia profunda do sorveteiro, não sei o nome dele. A visão correta, a questão da ausência, como que a visão do pai da terra afeta a visão do pai do céu? Não tem como eu pensar em Deus, na paternidade de Deus, Se eu não me lembrar, eu tenho que me lembrar da história do seu Vanderlindo, meu pai, na minha vida. Você lembra da experiência do seu pai? Há um segredo, há um mistério espiritual aqui. Porque é a Bíblia que nos ensina isso. Jesus Cristo chamou Deus de Pai mais de 150 vezes no Novo Testamento. Ele chama Deus de três maneiras. Ele chama de Deus, a ideia do Theos. Ele chama de Senhor, mas ele preferia o tempo inteiro a ideia do Pai. E ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Deus não manda, Jesus Cristo não manda, você chamar Deus de Deus. Não que não possa, eu estou dizendo que ele não ensina assim. Ele não ensinou você a chamar Deus de Senhor, apesar dele ter chamado. E nós podemos imitá-lo, não há qualquer erro nisso, de você levantar suas mãos, fechar os seus olhos e dizer: Deus dos céus e da terra, Senhor da minha vida. Mas mais de 150 vezes o relacionamento de Jesus com seu pai era chamando ele de Abba. Essa expressão vem do aramaico, passa pelo grego, e é uma expressão carinhosa, em que algumas traduções e alguns intérpretes da escritura dizem que é a mesma ideia de papaizinho ou pai querido. Então, quando você pensa na relação paterna com o Pai do céu, você é atravessado por isso tudo, por pais ausentes, por pais que acham que é o presente, não a presença, por pais que abandonaram, por pais que maltrataram. E ao longo da vida nós encontramos gente dizendo: olha, eu nunca consegui chamar Deus de pai. Exatamente pelos traumas e todas as questões que ele teve com o pai da terra. Depois você vai assistir o culto das 9, o culto das 11, você vai ter muito tempo no trânsito, ou muito tempo que você vai poder investir para você ouvir os 7 outros pontos dessa reflexão que foram apresentados nos cultos da manhã. Mas agora eu quero chegar nos 3 pontos finais. Como é que é a nossa relação com esse pai? E quando eu falo da minha relação com este pai, e deste pai comigo, e a minha com ele, eu também aprendo, eu reflito isso na minha relação com meu filho. Você reflete na relação com seu filho. E o oitavo ponto, é o primeiro essa noite, mas é o oitavo de toda a reflexão sobre a paternidade de Deus, é que esse relacionamento é um relacionamento de absoluta confiança. Certa vez, encontrei uma moça do gabinete pastoral, que, sintetizando a sua história dramática, ela dizia: eu não tenho coragem de ficar sozinha com meu pai. Ela tinha medo do que ele podia dizer, e ela tinha medo do que ele podia fazer. Uma relação com o pai da terra deturpada, insuficiente. E vejam bem o que eu vou dizer agora: eu não estou aqui tirando a razão e as questões da moça. Só ela e Deus sabem por que esta insegurança foi gerada no coração dela. Pode ser porque ela tinha questões emocionais, psicológicas, e ser uma pessoa altamente insegura, podem, isso tudo pode ser verdade, mas ela pode ter tido motivos concretos, objetivos, verdadeiros, e ela não sentia confiança no seu pai. Uma das coisas que você tem que enfatizar no seu filho e com o seu filho, olhe para o pastor, faça sempre uma pergunta a eles: faça uma pergunta, provoque uma resposta. Filho, filha, você confia em mim? Essa pergunta é uma reafirmação. Uma reafirmação de que você quer ter com ele, e você deve dizer isso. Uma relação de confiança baseada em respeito. Por isso que depois de uma certa idade, todo respeito ao individualismo do outro, as questões do crescimento, e é por isso que o pai, depois de alguns anos, não entra mais ou não deve entrar no quarto da filha sem consentimento. E é por isso que a filha não deve entrar no quarto do pai sem consentimento. Se estabelece uma relação de respeito e isto tudo fortalece a confiança. O que nós estamos fazendo aqui, o que Deus está fazendo conosco desde manhã, é nos trazendo preciosos ensinamentos da nossa relação com Deus. E do reflexo que isso traz com os nossos filhos, e o inverso também é verdade. E como a minha relação com meu pai da terra e com os meus filhos podem me ensinar positivamente da minha relação com Deus. Jesus tinha com seu pai uma relação de confiança. Eu quero citar aqui dois textos. No momento mais difícil da vida de Jesus, o momento mais difícil, dramático e doloroso da vida de Jesus foi a crucificação e a morte. Todos nós sabemos disso. Momento final, momento em que a dor chegou no ápice, no lugar mais elevado. E naquela hora, num ato de absoluta confiança do filho no pai, ele vai fazer a declaração que está em Lucas 23, 46. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, a limitação, preste atenção, que estava em Jesus, porque ele se humanizou. Então, quando Jesus se humaniza, ele se autolimita. Naquele momento da sua limitação, ele transmite e declara toda a sua confiança ao Pai do Céu. Aplicar esse texto agora numa outra realidade, numa outra vertente. Eu quero dizer ao irmão e à irmã o seguinte: no momento mais difícil dessa vida, diante dos problemas mais duros, do diagnóstico, da situação financeira difícil, dura, de uma decepção, de uma traição, de um abandono, que você possa, em nome de Jesus, confiar no Pai do Céu. Amém, igreja? Estão comigo? Diz um aleluia bem alto. Eu confio no Senhor. Repete comigo: eu confio no Senhor. Não, tem que ser forte. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Isso tem que entrar no coração, na mente, rasgar a gente. Porque essa expressão de confiança, ela tem que nos dominar. Ela tem que nos possuir. Como ela possui o salmista, que disse: entrego o caminho ao Senhor e nele eu confio. Eu entrego o meu caminho ao Senhor e nele confio. Você já entregou a sua segunda-feira ao Senhor? Você já entregou aquela consulta médica ao Senhor? Você já entregou o desemprego ao Senhor? Você já entregou as dores ao Senhor? Mas nunca se esqueça, isso está citado na mensagem das 9, que você depois vai ouvir, que Deus não pode ser um pai, e é muito ruim para todos nós que somos pais, quando o filho só nos procura porque ele está querendo pedir alguma coisa. E tem muito pai invocado com isso aqui hoje. E eu já ouvi muito pai dizendo: pastor, meu filho só me procura porque está precisando de dinheiro. Só me procura porque quer um benefício. Não faça isso com Deus. Nas nossas relações humanas sombrias, difíceis, nós vamos aprender o que fazer e o que não fazer com o Pai do Céu. Não trate Deus como uma lista, como o chat GPT ou qualquer iCloud, em que você apenas consulta como quer. O que Deus está buscando com seus filhos é intimidade. E temos que aprender a estabelecer com Ele uma relação de confiança. Outro texto que me impressiona, dentro desse contexto de Jesus no seu sofrimento diante do seu pai, foi quando o evangelista João, o amado João, cita a frase de Jesus: está consumado. Essa frase "está consumado" não é uma frase apenas terminal de uma missão. Nós costumamos olhar para essa frase e dizer: é o ponto final de uma missão na terra. Não. Mas comece a ver essa frase num outro ângulo, numa hermenêutica plenamente possível, de que Jesus está dizendo: aquilo que o Senhor me confiou, eu estou devolvendo em resultado. Está consumado. O que o Senhor pediu para eu fazer, entregar a minha vida por amor e pagando o preço de todo mundo, eu fiz, está consumado. É a minha prestação de contas ao Senhor, ao meu Deus, ao meu Pai. Portanto, nesse momento de aflição de Jesus, essas duas passagens bíblicas, quando Ele declara: está consumado, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, uma que eu li está em Lucas, a outra está no Evangelho de João, elas denotam, elas demonstram uma relação de confiança. Deus quer ter com você uma relação de confiança. E deixa eu te dizer uma coisa que a Bíblia diz: o problema está com a gente, não está com Ele, porque Ele é sempre fiel. Ele é sempre fiel. Muitas vezes nós passamos problemas na nossa vida, não entendemos, não compreendemos, não gostamos e duvidamos do caráter de Deus. Eu quero dizer para você que Deus é sempre fiel. O que Ele prometeu, Ele prometeu. O que Ele não prometeu, não vai rolar. E a Bíblia respalda o que eu estou dizendo quando ela afirma o seguinte: mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Você tem que olhar para Deus e entender o seguinte: aquilo que você está vivendo, difícil, duro, esse contexto complexo pelo qual você está passando hoje, Deus sabe, Deus conhece, Deus lê teu coração, Deus vai dentro da tua mente, e Ele não é infiel a você. Ele continuará sendo fiel. Então, amanhã, quando você enfrentar suas crises, suas lutas, seus problemas, que você declare, e é muito importante fazer esta confissão verbalmente no nosso espírito: o meu Deus é fiel, e Ele não me deixará só. Repete comigo: o meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Ele não me deixará só. Agora, nós o decepcionamos. Nós não somos fiéis com Ele. Quantas vezes? Porque todo pecado que a gente comete é um ato de infidelidade. Quantas vezes você fez votos diante de Deus e você os quebrou? Quantas vezes você chorou aqui no altar, como a gente chama, ou na presença de Deus, e você errou? E você de novo cometeu aquilo que não queria ter cometido. É a nossa guerra do humano, era a guerra de Paulo. Mas essa paternidade de Deus, na nossa relação com a paternidade de Deus, nós podemos ter certeza que o nosso Deus é Deus de confiança. Há pessoas que estão aqui, porque isso não é só seu, que têm vergonha de dizer algumas coisas para Deus. Tem vergonha de lembrar? Ele já sabe, porque o nosso Deus é onisciente, mas as pessoas têm vergonha de verbalizar, de conversar com Ele sobre o problema, especialmente quando você errou. Então, quantas vezes você bateu numa conversa com Deus, e quando chegou naquele assunto, naquele episódio, naquele drama, naquela coisa difícil, você não entrou ali? Duas coisas que eu quero dizer para você sobre confiança, baseado no que eu estou dizendo aqui. Primeiro, Deus sabe tudo. Uma das características do caráter de Deus é a sua onisciência. A ciência dele, o conhecimento dele é total. Então, como diz o salmista, se eu subir nas alturas dos céus, ou se eu for à profundeza dos abismos, o Senhor está ali. Como poderei eu fugir do teu espírito? Então você pode até ter vergonha de contar, ou de dizer, ou de conversar com Ele sobre algumas coisas, mas fica tranquilo, que não há nada que Ele não saiba na tua vida. E outro detalhe, Ele continua te amando mesmo assim. Coisa maravilhosa. Pode bater papo com Ele. Ele é de confiança. Às vezes nós temos papos com pessoas que não são de confiança. A Bíblia fala uma coisa sobre a amizade que eu guardo no meu coração. Aquele que encontra um amigo, encontra um tesouro. Tesouro você não encontra nas esquinas. Não encontra aos montes. Tesouro é terra rara. Então, às vezes, nós confiamos em quem não tínhamos que confiar. Nós contamos para quem não tínhamos que contar. Aliás, a Bíblia nos ensina sobre o nosso problema de falar demais. E a Bíblia diz uma coisa interessante sobre falar demais, que é um ensinamento para mim e para você. Pessoas que falam demais, e você vai ter que saber julgar isso, discernir isso. Pessoas que falam demais traem a confiança. Então, esse princípio bíblico tem que nortear as nossas relações. Mas tenha certeza que com o Pai do Céu, você pode dizer tudo, mostrar tudo, conversar sobre tudo, porque Ele conhece o teu caráter, Ele conhece o teu coração. E é uma coisa muito especial de Deus, que eu amo. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas intenções. Às vezes nós erramos, nós pecamos e dizemos assim: não era a minha intenção. Isso pode ser verdade. Mas o fato de ser intencional não significa dizer que o que você fez está errado. Eu posso fazer coisas não intencionais que estão erradas. Isso não vai eximir a minha culpa. E o direito fala disso claramente. Os advogados que estão aqui sabem disso. Mas o lindo da palavra do Senhor é que Ele conhece a sua intimidade. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você quer. Aonde você quer chegar? Nem o seu marido sabe, nem a sua esposa sabe, nem o seu pai terreno, nem a sua mãe, mas Deus sabe qual é a intenção daquela palavra, daquele gesto. Ele sabe a intenção da flor, Ele sabe a intenção do presente. Às vezes nós podemos dar um presente com péssimas intenções. Mas nós temos, gente, louvado seja Deus, um Deus de confiança. Um Deus de confiança. Estou vendo daqui alguns terapeutas, e eu sempre digo às pessoas, quando percebo a necessidade de que elas tenham uma ajuda humana, terapêutica, eu digo o seguinte: você tem que confiar no seu terapeuta. Se não houver o estabelecimento de uma relação de confiança, não vai rolar, não haverá tratamento. Mas eu quero dizer a você que quando você senta no divã de Deus, quando você fecha a porta do quarto, quando você coloca o joelho no chão, pode falar tudo, pode contar tudo. Primeiro, porque Ele sabe, e segundo, porque Ele não vai se surpreender e nem ficar decepcionado com você, como os homens ficam. Você já viu aquela pessoa que você conta alguma coisa, ela: é mesmo? Não acredito. Sem vergonha, não é? Não, você não foi capaz de fazer isso. O quê? Você fez isso? Menino. Quando você senta diante de Deus para falar com Deus e contar para Deus e expor para Deus, Ele continua com o caráter dele intacto, como um pai de amor, olhando para você. E Ele faz exatamente aquilo que o filho dele fez aqui, quando encontrou aquela mulher pega em flagrante adultério. Não era um boato. A Bíblia não diz que era um boato, não era uma suposição, não era um ouvir falar, ela foi pega em flagrante adultério. O tratamento de Jesus com a mulher foi alguma coisa assim, maravilhosa, exemplar, espetacular. Primeiro que Ele encontra um momento de solitude ou de solidão com ela, para tratar de um assunto tão particular. Os homens que a querem matar por apedrejamento, usando princípios da lei de Moisés, Ele trata com esses homens. Aquele que não tem pecado, atire na adúltera a primeira pedra. Eles não tiveram moral, aliás, foram honestos quanto a isso. Não tiveram moral para levantar uma pedra e jogar no rosto dela. Jesus então espera todos saírem, e agora sim, um assunto particular. Porque olha só o que eu vou dizer para você: Deus não expõe a vergonha das pessoas. Eu não sei de onde você veio, qual é a sua origem eclesiástica, mas nós tínhamos uma prática muitos anos atrás, em alguns lugares, de se expor às pessoas, de contar publicamente certas coisas. Não é esse o tratamento bíblico. Leia a Escritura. E depois que Ele está sozinho com ela, Ele também não passa a mão sobre o erro que ela cometeu, mas Ele traz disciplina, como todo pai. E Ele diz uma frase só, uma frase em amor, suficiente para ela: vai e não peque mais. A maneira didática, pedagógica, profunda como Ele tratou o adultério daquela mulher, Ele não negou que ela tinha adulterado. Ele repreende os homens pela hipocrisia, porque cadê o homem? Se era flagrante, o homem fugiu. Cadê o homem numa sociedade machista, como aquela época que fazia a mulher pagar por todas as coisas? Quem não tem, atire, for embora. E diz o texto que é começado dos mais velhos, está na Escritura. E quando foi tratar com ela, tratou na particularidade. Eu quero reafirmar para você, nesse a gente pode confiar. Isso é um cântico da época do pastor Humberto. Nesse a gente pode confiar. Em Jesus a gente pode confiar. Você tem verdadeiramente um amigão, como aquele menino lindo disse aqui para o pai, e o pai reafirmou para ele. Que relação maravilhosa. Vamos dar uma salva de palmas para essas crianças. da boca delas sai o perfeito louvor. Coisa maravilhosa é o amigão, o teu grande amigão, quem você pode contar tudo e dizer: pai, eu errei, pai, eu tive essa intenção, não quis fazer aquilo, perdoa os meus pecados. O nosso maior amigo é o Senhor, Criador dos céus e da terra, louvado seja o seu nome. 9 agora, começou no ponto 8 essa noite, mas está lá do 1, lá de trás, 9 horas da manhã. Relacionamento com a paternidade de Deus é um relacionamento de presença contínua. Anota aí, presença contínua. Você já pensou num pai que está presente full time? 24 horas, eu não consigo, você não consegue estar presente com seus filhos 24 horas. Aliás, quando chega o período de julho é muito interessante, não é? Eles mandam os filhos para as colônias de férias com a maior alegria, todo pai faz isso. Te amo tanto, rola lágrima do lado direito, mas ufa. E o Pai do Céu não. Eu quero dizer para você que o Pai do Céu te persegue. Isso aqui está no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele vai me guiando pelas águas tranquilas, refrigerando a minha alma, guiando-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande nos lugares mais difíceis de sombra da morte, Ele está comigo. Já pensou nisso? Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos inimigos. Isso é muito forte. Tua bondade e a tua misericórdia me, e aí está o texto hebraico, me perseguirão. Deus persegue você. É uma perseguição de amor. E Jesus Cristo diz em um dos textos: o meu Pai não me deixa só. Por isso que eu falo com Ele toda hora. Eu não estou sozinho nunca. E Ele afirmou numa das frases mais lindas aos seus discípulos e aos seus inimigos: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você pode repetir isso comigo agora? Vamos lá, eu vou ajudar você. Eu não estou só. Com a alma. Eu não estou só. Eu não estou só. Porque o meu Pai do Céu está comigo. O Pai do Céu vai contigo para casa, o Pai do Céu vai entrar no carro com você, o Pai do Céu vai entrar no teu apartamento daqui a pouco, o Pai do Céu vai velar dormindo enquanto você dorme, Ele vela por você, o Pai do Céu vai acordar com você amanhã de manhã, o Pai do Céu vai trabalhar com você, o Pai do Céu vai entrar na tua escola, na tua universidade, o Pai do Céu vai visitar pessoas com você, o Pai do Céu vai abrir a tua célula, o Pai do Céu vai dormir de novo segunda-feira com você, enquanto você dorme, Ele continua velando. O nosso Pai do Céu está conosco em todos os momentos. Aplauda Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E olha, quando você ama muito uma pessoa, mas quando é aquele amor de verdade, você não quer ver a pessoa longe de você. Você sabe o que é ter filho, quem tem filhos, você não quer deixar o seu filho. E Ele ainda diz assim para você: isso é declaração de amor de Deus. Olha aqui, meu filho, minha filha, eu vou com você por toda a eternidade. Que coisa linda, gente. Então, meu amigo, você que se decepcionou com seu pai, você que foi abusado, você que foi traído, você que foi machucado, nós vamos sepultar isso aqui hoje. Nós vamos sepultar isso em nome de Jesus. Aquele tapa, aquela violência, foi difícil, e você vai perdoar. Mas é difícil, pastor, é muito difícil, eu sei. Mas você vai perdoar, você vai se soltar, você vai se libertar, e vai dizer: Pai, eu perdoo o meu pai da terra, porque eu sei que meu Pai do céu, que o Senhor é perfeito e é por toda a eternidade. E Ele vai estar contigo lado a lado, por onde você andar. Eu não estou só, porque o Pai do céu está comigo. E por último, o décimo e último ponto da nossa reflexão. Esse é o terceiro da noite, mas teve sete que você vai pesquisar no YouTube, no canal da igreja. Esse relacionamento paternal com Deus, ele é missional. Todo relacionamento de Deus conosco, ele nos ensina e nos traz e nos dá uma missão. E lá no Evangelho de João, capítulo 1 do Evangelho de João, dos mais ricos teologicamente de todo o Novo Testamento, ele diz que todos que o receberam, todos que o receberam, o que pressupõe o fato de que nem todos o receberam, mas ele está se referindo a todos que o receberam, deu-lhes o poder. Isto é, ao terem recebido a Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso que Romanos 8,15, dizendo que você é um adotado. Você não pode ser unigênito, você não é da natureza de Jesus. Você não foi gerado pelo Espírito no ventre da sua mãe, mas você é irmão do primogênito. Gente, que coisa fantástica. E quando você estuda o direito bíblico, ou a base do direito judaico naquele contexto, Romanos 8, verso 15, está dizendo que todos os direitos que estão em Cristo, você herdou. Nós temos, e muitas pessoas têm medo, e eu entendo, cada um tem a sua realidade. Muitas pessoas têm medo de adotar uma criança. A adoção de uma criança é um dos gestos mais nobres e mais lindos, porque é você designar amor a alguém que não foi você que gerou. Amar o filho gerado é muito mais fácil. Mas infelizmente, muitas decepções acontecem, muitas pessoas têm medo. Mas essa adoção aqui não. Essa adoção foi feita por Ele, foi feita pela graça, e Ele está dizendo assim, todos os direitos que estavam em Cristo Jesus, é seu, são seus. Que coisa linda. E onde é que está o missional aqui? Onde é que está a missão? E a missão é tão clara no Novo Testamento, porque diz assim, que é você, adotado, que vai proclamar a um outro, e vai pregar a Cristo, para que aquele também seja adotado pelo mesmo Pai que você foi. Então a beleza do que Deus está fazendo é algo fantástico. Ele nos adotou, adotou você, adotou a mim, adotou você, adotou você. E quando Ele adotou, disse, você tem todos os direitos. Mas todas as pessoas que recebem direitos, elas recebem responsabilidades. Então você que agora recebeu o direito de ter se tornado filho de Deus, você vai herdar agora uma responsabilidade. Você vai contar isso para todas as pessoas que você puder. Aqui está a base, o fundamento do ID. Saiam agora, meus filhos. Meus filhos, minhas filhas, saiam agora por todo mundo. Contem para todo mundo que vocês têm um Pai do céu. Que milhões e milhões de pessoas frustradas com os pais da terra, elas podem agora confiar no Pai do céu. Elas podem contar a intimidade para o Pai do céu. Elas podem abrir o coração. Isso é missional. Quando Ele adotou você, 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 quando Ele te adotou, Ele entregou a você e a mim uma responsabilidade. Contem para as pessoas amanhã no trabalho, na faculdade, na vizinhança, contem para elas, você pode se tornar um filho legítimo adotivo do Senhor Deus. Através do unigênito, você vai levar outros. A paternidade de Deus é um dos temas mais fantásticos do Novo Testamento. Eu apresentei a vocês, desde o culto das 9, 10 pontos sobre a paternidade de Deus. Agora à noite foram só 3, mas foram 10 pontos. Depois vocês têm momentos para refletir sobre isso. E aqui, quando a gente está falando da paternidade de Deus, sabe como é que a gente devia estar aqui nesse culto? E como eu imaginei esse culto, eu imaginei os cultos, que a gente tivesse numa sala de intimidade, sentado numa poltrona, não assim como a gente está agora, nesse formato de auditório, não. Mas a minha mente viajou, e a gente entrou numa sala. Que coisa linda são as células, quando são bem feitas e feitas de maneira correta. Mas todos nós agora numa sala, sentados numa roda, partilhando uns com os outros. E no centro da sala, ao nosso lado, o Pai do Céu. Isso é verdade. Isso é verdade. E Ele disposto a nos corrigir, a nos disciplinar, a nos instruir, a nos abençoar, a cuidar de nós. E só dá para nós aquilo que for bom. Olha, quando Deus não te dá alguma coisa, glorifica. O que, pastor? Mas eu fiz um pedido mais de 10 anos e Deus não me deu. Glorifica. Porque a Bíblia diz assim, ensinado por Jesus, o meu Pai não dá pedra no lugar do pão. Se Ele não te deu alguma coisa, é porque esta coisa não era boa para você. Se Ele fechou uma porta, certamente tem uma porta melhor para Ele te abençoar. Ele é Pai. Ele é Pai perfeito. Ele é um Pai inigualável. Ele é o Pai que não morre. Mas é o Pai que está vivo para sempre. Amém. E pregando sobre a paternidade de Deus, eu quero terminar fazendo uma confissão que está atrasada para ser feita. Há 23 anos eu nunca tive coragem. Porque o que eu vou dizer aqui tem a ver com esta igreja. O que eu vou dizer aqui tem a ver com a igreja. Sabe, gente, quando nós chegamos aqui de tantos lugares, há pessoas que chegaram há 2 anos, 5 anos, a igreja tem 37 anos e meio, um pouco mais. Tem muita oração, muito suor, lágrimas, experiências em tudo isso aqui, de muita gente. Não só do pastor que vos fala, mas de muita gente. De membros, de irmãos, de irmãs. E eu tive uma experiência muito difícil na morte do meu pai, que tem a ver com a igreja. E tem a ver com o meu comportamento. E eu nunca contei isso para ninguém. Mas o Espírito me autorizou que hoje eu viesse a dizer, seja para que eu me liberte disso, para que eu seja totalmente curado sobre isso. Eu me lembro naquela manhã de domingo, Nós estávamos na Genário de Carvalho, isso tem 23 anos. Àquela altura, meu pai, senhor Vanderlindo, ele se converteu com minha mãe, e eu me lembro que o início da minha conversão foi tão difícil, porque meu pai não cria naquilo e debochava. E aquilo que era deboche se transformou, e vocês vão me entender, na alegria, no orgulho de um pai. Quando eu fui chamado ao meu primeiro ministério na Igreja Batista em Moça Bonita, no dia da minha ordenação, meus pais foram falar comigo na porta da igreja, e eles me abraçaram, nós choramos muito, nós três. E eu fiz um pedido a eles, que eles não se afastassem, porque eles eram novatos na fé da igreja. Um ano depois eu vim para o Recreio assumir a igreja que tinha acabado de nascer, e eles vieram juntos. Eu vi a fé deles crescer, até o dia tão lindo e glorioso em que eu os batizei. Logo depois, alguns anos depois, meu pai teve um infarto com 55 anos e ele foi acometido e recebeu 3 pontes de safena e 1 ponte mamária. O saudoso Dr. Jasbik o operou no hospital das clínicas ali na descida da serra. Ele viveu ainda 10 anos. Depois de um tempo, eu, como filho primogênito da família, eu cuidava de tudo. Todos os meses, comprando todos os remédios. Eu já disse a vocês que nossa família sempre foi uma família com muitas dificuldades financeiras. Ajudando minha mãe, ajudando meu pai, meus irmãos. Mas ele foi, por sua cardiopatia, piorando. E depois dos 10 anos safenado, ele foi tendo muita dificuldade. Ele foi para o hospital, consegui com a doutora Lília Garcia, que por muitos anos foi membro desta igreja, uma transferência para o Hospital de Laranjeiras. Nós o tiramos do hospital que ele estava e levamos para Laranjeiras, que é um hospital de cardiologia mais especializado. E eu continuei dando atenção, continuei visitando, continuei cuidando. Eu me lembro que nós tivemos que comprar remédios, porque o primeiro hospital não tinha remédios necessários. E isso acontece muito no nosso país, não é? Mas houve um fato que foi muito difícil para mim. Naquela manhã de domingo, há 23 anos atrás... meu pai já estava bem debilitado, e eu recebo uma ligação, naquele domingo, alguém da secretaria da igreja me chama e diz assim, alguém do hospital ligou, e seu pai pediu para você ir até lá. Eu estava a 1 minuto de começar o culto, eu não discerni aquele pedido. Eu não tive a clareza que eu devia ter. Talvez tivesse criado uma defesa por toda a responsabilidade com a igreja, com o púlpito da igreja, desta igreja, todo o cuidado que eu sempre tive, todo o zelo como pastor, apesar de minhas falhas, meus erros, mas sempre buscando ser zeloso para com o Senhor. Eu disse assim, que eu acabar de pregar, eu vou direto para o hospital, e eu fiz isso. Saí correndo quando o culto acabou, preguei e fui ao hospital de Laranjeiras, e quando cheguei lá, meu pai estava inconsciente. E eu não tive mais condições de que ele dissesse a mim o que ele queria. E aquilo me travou. Aquilo, irmãos, ficou e tem ficado dentro de mim por 23 anos. Eu fui ao ouvido dele dizer algumas coisas, mas eu não tive resposta. E por muitos anos eu lutei com Deus e com as coisas, porque a gente ensina que as nossas primeiras ovelhas estão dentro de casa, os filhos, a esposa, os pais. E naquele momento, por uma questão do púlpito, que talvez, se você perguntasse para mim hoje, se você entrasse na minha condição e perguntasse, pastor, o que eu faço? Eu diria para você, largue agora o que você está fazendo e vai para o hospital. Não espere nem o culto acabar. O Senhor da igreja é quem cuida da igreja. Mas às vezes nós achamos que somos nós os autores e consumadores das coisas. Eu não devia ter ficado ali, mas eu só fui entender isso muito tempo depois. E por muitos anos eu carreguei isto, de que eu devia ter deixado o púlpito da igreja, o culto da igreja, nas mãos de uma outra pessoa. Eu tinha pessoas de confiança, e eu devia ter ido para lá. E como é que agora você acerta isso com Deus? E o Espírito Santo fez de uma forma tão linda, mas eu na minha carnalidade, é como se fosse eu sendo acusado por mim mesmo, ou sendo acusado há muitos anos pelas artimanhas do inimigo, jogando flecha na cabeça. Mas eu sempre trago à minha mente aquilo que o Espírito fez quando nós chegamos no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Pastor Joel de Brito Soares, a quem minha família é muito grata, nós não tínhamos naquela ocasião um jazigo, ele cedeu um jazigo de família. E nós sepultamos o meu pai. Mas eu disse, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, Pai do Céu. Eu preciso do Pai do Céu, na hora da morte, do Pai da Terra. E eu tive uma das visões mais lindas da minha vida num cemitério. Quando eu olhei para trás, porque eu só olhava o caixão e a sepultura. Eu não sei quantos aqui já passaram pelo dissabor de enterrar o seu pai. Eu olhei para trás. E tinham centenas e centenas de pessoas numa fila, numa procissão enorme que ia até a porta do cemitério Jardim da Saudade em Sulacap. E eu ouvi como se alguém dissesse em voz audível no meu ouvido: está vendo? Eu estou contigo por onde quer que andares, e no teu vale de sombra da morte, no momento das tuas lutas e tua culpa, ou a tua dificuldade de ter chegado ao leito do hospital, eu estou mostrando a você que esses são os meus anjos que eu envio para estar ao teu lado. São os anjos de carne e osso. Às vezes a gente clama tanto para que Deus mande um anjo, e os anjos que muitas vezes Deus manda são as pessoas que nós mais amamos. O cemitério estava lotado. O Deus da consolação. E 23 anos você carrega isso com toda uma complexidade ainda maior do que eu estou dizendo. Mas hoje eu estou contando a vocês essa intimidade por liberdade, por autorização do Espírito, e para dizer a vocês que foi muito bom contar isso essa noite. Foi muito bom. É o Pai do Céu que trata das nossas fraquezas. É o Pai do Céu que dá jeito dos nossos erros. Quando uma pessoa que você ama morre, sabe qual é o primeiro sentimento que vem? De culpa. Você diz assim: o que eu podia ter feito? Onde eu falei para que ela não morresse? A gente sente que devia e podia ter feito alguma coisa, como se nós fôssemos os salvadores, não somos. Mas nós temos um Pai do céu, que mandou o seu Espírito e disse que a grande virtude desse Espírito era colocar a mão de consolação. Louvado seja o nome do Senhor. Amem o seu Pai do céu, honrem ao seu Pai do céu. Mesmo quando o Pai da Terra falhou, se ele está vivo ou não, porque ele é apenas uma sombra, a Bíblia manda, honre-o. Mas você tem um Pai do céu que cuida de você, todo dia, toda hora, ele te persegue, ele não te deixa, ele enxuga dos olhos as tuas lágrimas, ele te abençoa. Louvado seja o nome do Pai do céu. Fique em pé, em reverência a ele. A ele. Eu queria que você falasse com ele agora. Fala com o Pai do céu, teu Pai, teu Pai. E você vai dizer para ele, fecha os teus olhos, fala com ele, diz para ele assim: Senhor, meu Pai. Quem sabe a partir de hoje você vai começar a chamar Deus de Pai. Você que tem uma tremenda dificuldade, que você foi maltratado pelo Pai da Terra, mas agora você sabe que o Pai do céu cuida de você. E eu queria fazer um convite para que eu pudesse orar pela tua vida. Se tem alguém aqui que entendeu a história do Pai do Céu, que tem intimidade com o Pai do Céu. Alguns, quem sabe, querem ser adotados pelo Pai do Céu. Olha, eu quero me sentir adotado. Eu não sinto que eu sou adotado por Ele. Eu quero sentir a proteção, a bênção, a cura. Se você precisa de alguma coisa do Pai do Céu, eu vou chamar você, que enquanto a gente canta aqui com o André e com o grupo, você vem aqui na frente, eu vou levantar uma oração, um clamor pela sua vida. Sai do seu lugar e pode vir aqui agora, em nome de Jesus. Podem vir. Podem vir. Enquanto a gente adora. Pode vir. Você quer ter o Pai do Céu? Sai do seu lugar e vem aqui. Cada pessoa que vier, vou pedir a um pastor, um conselheiro, que se aproxime. Pode vir.
Para chegar aqui.
Pode vir. Quem sabe você tem que perdoar o Pai da Terra. Pode vir, minha senhora. Pode vir, os irmãos. Pode vir. Pode vir.
É o que de melhor eu posso descrever.
Você vai deixar aqui, você vai sepultar aqui.
Quando penso no caminho,
toda dor com o Pai da Terra,
para chegar aqui.
E você vai dizer com esse gesto: eu quero esse Pai, eu preciso desse Pai.
Eu vi sinais do céu, teu livramento.
Vem correndo, vem correndo para a presença do teu Pai.
Eu vi teu
Tem coisas para contar para ele, conta. Conselheiras, por favor, com essas senhoras. Mais uma pessoa aqui, por favor. Isso. Essa noite é difícil. Esse apelo é difícil.
Ninguém acreditou.
Você que está me ouvindo, seu Espírito está falando com você. Vem aqui.
Meu choro durou.
Isso, vem, jovem. Pode vir. Eu sei que uma perna está pesada. Vergonha, tristeza.
O nosso Deus é fiel.
Vem
e não nos deixará só. O nosso Deus é fiel e não nos deixará.
Desse Pai, amém. Tem um menino aqui, graças a Deus. Vem, vem você.
O nosso Deus é fiel e não nos deixará só.
Vamos dizer essa música de novo em oração e cantando ao Senhor. O teu amor,
o teu amor.
É o que de melhor eu posso descrever.
É o que de melhor eu posso descrever.
Aleluia.
quando penso no caminho que andei pra chegar aqui.
Se você está com vontade de vir, venha. Se o teu coração sente o Espírito, venha. Isso, pode vir.
O que de melhor eu posso descrever?
Essa é uma noite de cura, de quebrantamento.
Quando penso no
de aliança.
Caminho que andei para chegar aqui.
Como é difícil. Pai do céu, louvado seja o teu nome, pela festa deste domingo, quando nós estamos honrando os pais da terra. Ó Deus, mas tu sabes o que cada um dessas pessoas está sentindo, o que cada um está trazendo na tua presença, suas dores, suas decepções, seus segredos. Ó Senhor, eu te peço que agora venha com o teu bálsamo de graça, de misericórdia e restaura. Abrace-os, Senhor. Se alguns deles ainda não são teus filhos, mas agora, mediante confissão e desejo, querem ser adotados, Senhor, como nós fomos. Ó Pai, demonstra a eles todo o amor, toda lealdade, toda fidelidade. Abençoa, Senhor, dê graça sobre a vida dessas pessoas e acolhe, Pai, que elas se sintam acolhidas, que as lágrimas que alguns estão derramando agora sejam recolhidas na tua presença e que teu Espírito de consolação as fortaleça, as abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar a igreja de pé. Os conselheiros vão tratar dessas pessoas. Nós vamos fazer uma coisa que a gente fazia lá atrás. Se você não se sentir desconfortável, a pandemia fez muita coisa ruim com a gente, não é? Você podia dar a mão para quem está do seu lado? Se você não quiser, fica à vontade, não é obrigado. E você pode ligar os bancos aí. Gente, vocês cantaram uma música nesse culto, lá atrás, na hora do louvor, que fala da família. E hoje é um culto de família, porque tem pai junto, tem mãe, tem filho, tem filha. E a gente vai terminar esse domingo cantando essa canção, né? E ficar assim é bom, sabe por quê? Ninguém sai. Tá todo mundo amarrado. Hoje de manhã, no culto das 9, não conta isso pro pessoal das 11. Depois de 6 anos, eu fiz isso por 30 anos, mas depois de 6 anos, há 6 anos eu não fazia mais, que era ir lá na porta para dar um abraço nos pais. Eu vou fazer isso agora de novo. Quem quiser, não precisa, se você não quiser, nem olhar para mim, não tem problema nenhum. Mas se eu vou ser pai, lá naquela porta, eu vou esperar você lá. Depois da música que a gente cantar, e a gente vai terminar o culto assim. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus na terra, espalhado agora e para sempre.